Olá! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 26 do Jogo Exterior, o episódio onde falamos acerca das semifinais de cada conferência. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
E o Gonçalo infelizmente está aqui.
É só isso que tens a dizer?
Eu acho que não estou muito no mood para estar muito animado hoje.
Pois, há uma
Por
semana.
temas sensíveis que vamos abordar.
Portanto, os quatro jogos das semifinais já estão. As quatro séries das semifinais já foram todas concluídas. Com isto, quer dizer que o nosso episódio pode ser feito. Agora, em princípio, iremos fazer um para cada final de conferência. Portanto, esperem mais conteúdo de nós. No entanto, destas quatro séries, há duas que, sim senhor, tiveram uma grande história, foram a sete jogos. As outras duas, nem tanto. Uma foi um upset enorme, outra simplesmente foi algo que nós já esperávamos e que sempre avisámos, não é? Não é como se fosse algo muito, muito inespetável, digamos assim. Portanto, em relação, vamos começar se calhar pela Conferência Oeste para dar espaço para o Gonçalo chorar um bocadinho. E vamos falar
Obrigado.
pela série que. Vamos despachar a série que não teve uma grande história. Os Lakers contra os Trailblazers. Lakers contra Clipper
Olá, calma,
só na PlayStation.
calma lá. Só na PlayStation, já dizia o nosso amigo JJ.
Quais Blazers? Rockets? Eu peço desculpa, eu... Mas.
Estás todo
Estou
queimado.
todo queimado, mas pronto. À semelhança do que aconteceu na série contra os Blazers, era isso que eu queria dizer. Os Blazers também. Os Rockets também roubam o jogo aos Lakers, no primeiro, obviamente. E com isto eles conseguem fazer com que a internet fique assim num grande alvoroço. Ai, tá, os Rockets, sim, os Blazers afinal não eram os que iam ganhar os Lakers, mas sim, são os Rockets. Eles têm uma das melhores ofensivas da NBA. Têm o Robert Covington, o James Harden estão a defender muito bem nos playoffs. O PJ Tucker, candidato a Defensive Player of the Playoffs, que já era um prémio que eles já estavam a inventar. E com isto tudo, chegamos ao fim do jogo 1 com uma derrota dos Lakers. Contudo, e peço desculpa, ao fim de 5 jogos a série acaba.
Para os nossos ouvintes.
Não, estou-me a engasgar porque estive a comer umas bolachinhas de manteiga.
Ah, o que se faz nos bastidores?
ao fim de 5 jogos a série estava terminada. Não houve grande história. A maior parte dos jogos estiveram bastante controlados para o lado dos Lakers. Se calhar no segundo jogo, nem tanto, mas depois nos minutos finais os Lakers conseguiram estabelecer uma vantagem até dominante. A maior parte dos jogos estavam a acabar com lineups da treta para ambos os lados e por isso é que não parecem derrotas tão pesadas. No entanto, no último jogo foi um blowout enormíssimo que no terceiro período já estavam a jogar os reservas da equipa dos Rockets. Portanto, coisas a apontar nesta série é assim. O Anthony
E
Davis
dia
foi
5.
incrível, não é?
E dia 5. E dia 5. O que toda a gente gosta de ver e eu não. Faz-me lembrar o Miguel Veloso quando o Paulo Bento queria que ele jogasse a defesa esquerda. Mas está castigado porque não jogas a defesa esquerda. Estás castigado. É, já falavam naquele sketch famoso, mas sim, acho que foi o maior takeaway que eu tenho. Além de uma série de playoffs fantástica que o Edin está a fazer. E que iremos certamente falar. Daqui a uns tempos, quando as finais de conferências estiverem acabadas, a dia 5 foi realmente uma mais-valia para aquelas small lineups, super small lineups dos Rockets. Um próprio enorme PJ Tucker, que deu o seu melhor, mas é complicado. Principalmente quando estamos a falar, há que não estou a dizer disparate nenhum, num jogador top 5 da NBA.
Quem? Qual
O melhor
deles?
dele, estou a falar do Anthony Davis, agora estou a dar tipo todos os props ao The Brow. É difícil. É difícil. Tá perante um jogador assim, defendê-lo, tendo em conta. Pá, o PJ Tucker era um defesa capaz, mas pá, se eu tivesse que defender um poste de eletricidade e eu fosse um fósforo, ia ter alguma dificuldade. E foi mais ou menos por aí que foi a coisa. E, no primeiro jogo teve muito capaz, é verdade, mas os ajustes dos Lakers foram muito rápidos e pronto, 4-1 era o expectável. Nós tínhamos dito 4-1, no máximo 4-2. Eu peraí.
Acho que os prognósticos não estão a falhar muito, mas é assim, chaves para esta série. A segunda unit dos Lakers brinca com a segunda unit dos Rockets. Foi uma coisa mesmo absurda. Nesta série, o Frank Vogel e o LeBron e companhia, não sei quem é que mais ajuda no coach daquela equipa para além do Frank Vogel, porque eu não vejo assim uma influência tão grande dos assistant coaches como vemos noutras equipas. No entanto, foi uma série em que nem o Dwight Howard nem o JaVale McGee tiveram minutos nenhuns. Os Lakers a desafiarem assim o small ball dos Rockets, a fazerem lineups como Alex Caruso, Danny Green, LeBron James, Anthony Davis como o único big, e mesmo assim já era a puxar, e Rajon Rondo jogarem com 3 guards e 2 forwards, digamos assim. O Anthony Davis não estava sequer a ser um center, porque ele estava a ser um stretch big, como se costuma dizer agora ultimamente. São aqueles jogadores altos que conseguem esticar o campo e que lançam triplos, etc. Ele está a lançar acima dos 40% de triplo nos playoffs. Não sei se está a 50-40-90, porque em termos de free throw não está nada de especial para um jogador que consegue acima dos 90 facilmente. No entanto, está a lançar acima dos 50% de campo e 40% de triplo, e era isso que era necessário nesta série, provar que a altura, e porque a altura não é tudo, mas no entanto no caso do AD é muito importante, porque ele com a sua altura consegue...
Espera aí, afinal também não é tudo?
Pois é verdade, não é tudo. Já a contradizer o ditado. Mas a verdade é que a altura em jogadores como o Dwight e o JaVale podiam não ser muito bom, porque os Rockets conseguem até parar o pick and roll dos Lakers, a verdade seja dita. No entanto, não conseguem de todo estar a defender. Eles não defendem à zona, os Rockets muitas vezes, eles estavam a optar por uma marcação homem a homem, e não conseguem de todo. Com o ball movement que os Lakers têm a acompanhar isso, o que dava muitas vezes open looks, porque é assim, tu tendo um Anthony Davis e um LeBron, tu não podes nunca ser vulnerável contra os três restantes jogadores quando tu estás a fazer uma double team. Portanto, eu acho que esta série não teve uma grande história, acho que era completamente expectável o que aconteceu. No entanto, props para o LeBron James, props para o Rajon Rondo, que tem sido dos jogadores mais incríveis dos playoffs também, principalmente aproveitar os minutos quando está em campo, e o Alex Caruso tem sido muito, muito bom defensivamente também. Lakers a serem completamente contenders at this point, tem o caminho mais do que facilitado para conseguirem o banner 18, 17, infelizmente.
16, chatei... 16.
Não, é 17, não é, 16. Porque... é 17 porque ficam iguais aos Celtics se ganharam. Ganharem, e eu fico bastante triste com isso. No entanto, acho que sim, acho que fizeram uma equipa bastante capaz, que com o basquetebol que praticam merecem sem dúvida ir às finals. Agora,
é uma coisa que eu digo, acho que uma equipa que tem dois dos jogadores no top 5, assim de cabeça, esta temporada pelo menos da NBA, não
e
é?
São porque foram os dois All Defensive First Team, não é?
Não... Sim, sim, mas também estou a falar mesmo, pá. Estamos a contar com esta temporada, não houve Kevin Durant, não houve Stephen Curry, se calhar em dias normais estariam à frente de AD, vá, mesmo assim teve uma época monstruosa, só para nós vermos, temos bem a noção da qualidade que temos nesta época, porque AD seria top 3 em muitas eras da NBA, pelo menos, indiscutivelmente, vai ser sempre candidata. Uma equipa do LeBron já é sempre candidata, não é?
Uhum.
Desde que está nos playoffs, não é? Não é como aquela equipa dos Lakers do ano passado. Mas uma equipa dos Lakers que tenha LeBron e Anthony Davis, já para não falar do resto dos bons jogadores que contribuem para aquela equipa, epá, é a principal candidata, no fundo. É difícil argumentar contra isso, como era difícil argumentar numa equipa que também os tinha dois jogadores top 5 ao mesmo tempo, como foi os Golden State Warriors de Stephen Curry e Kevin Durant.
Sim, dois do top 5 e 3 no top 10.
Exatamente.
É
porque... e um jogador que dava a average um triple single.
Mas bem, eu só acho curioso que tanto esta série como a série que vamos falar a seguir, ou umas séries que vêm do outro lado também da bracket, ali do lado do oeste, costuma dizer-se que isto é muito uma liga de point guards e de shooting guards, mas o que é certo é que os bigs estão a dar takeover, eles nunca desapareceram, simplesmente reformularam-se, que é coisa que temos visto muito no Twitter, e é verdade, porque do top 4 das equipas Assim, à exceção dos Celtics, que são uma equipa que joga também com um small lineup, mesmo o Daniel Tice também não é um center muito convencional, que é um bocadinho faz tudo, é tipo aquele canalizador que também é mecânico e que também é eletricista. Todas as equipas têm um big completamente, pá, não podemos dizer geracional, mas são diferentes à sua maneira e impactantes no jogo de uma maneira absurda, tanto os Heat como os Lakers, como os Nuggets. Mas bem, vamos passar à tua série da depressão. Clippers contra Nuggets. Os Clippers estiveram à frente na série com um parcial 3-1, acabam por dar o throw, perdem os jogos 5, 6 e 7. Os jogos 6 e jogo 7 não foi nada por um diferencial simpático. Eles que ao intervalo estiveram a ganhar em todos os jogos, mesmo nos que perderam, tiveram nos últimos 3 jogos a ganhar o intervalo, lá está, mas no jogo 5 e no jogo 6 estavam a ganhar por 15 e 17 pontos. Se não estou em erro, foi 15-16 ou foi 15-17, e acabam por
Acho
perder
que foi 16,
esses
acho que
jogos.
até foi 16, 17.
E houve
Espera aí,
um dos
eu
jogos, foi no jogo 6. No jogo
acho
5,
que é
digo, os
verdade.
Clippers tiveram a ganhar por 20 pontos no terceiro período e acabam por perder assim o jogo. Pá, como é a tua equipa? Vou-te dar o spotlight, já dizia o nosso amigo XXXTentacion, por isso, força.
Pá, eu estou profundamente triste, não é? Quando se faz o esforço que se fez para os Clippers terem um jogador como o Paul George amando, pronto, o Kawhi. Foi a decisão dele, foi que eu vinha para os Clippers, mas trazia-se. Abdicamos praticamente de 84 first round picks e do jovem mais promissor que tínhamos no roster, não é? Do Shai, que está a florescer e estou muito contente por ele em Oklahoma. Espera-se mais, sinceramente. E o problema é que os Clippers não pareceram uma equipa quando tiveram os três jogos que ganham. Uma equipa completamente capaz, uma equipa que defende perfeitamente bem, parecia uma equipa que estava junta e que queria despachar a série. E as primeiras duas partes em que se vê, no jogo 5 e no jogo 6, vê-se isso. Eu não sei o estado mental daquela equipa, o que aconteceu. É uma desilusão enorme. Porque o mínimo que se pedia era numa conferência, um final de conferência. Eu acho que se isto tivesse acontecido num final de conferência, epá, era triste, mas não era tanto, porque seria uma equipa, em princípio, contra os Lakers. Pronto, não havia muito por onde esconder. Ah, mas é outra equipa que é a forte contender, não é? Eles só pediram. No fundo, campeão só há um. Não é? Não podem ganhar todos, não podem ganhar dois, não podem ganhar três. Mas isto o que aconteceu foi triste. Todo o mérito para os Nuggets, não é? Mas especialmente o que me desapontou mais foi aquele jogo 7, em que a equipa não apareceu para jogar. O Montrezl desapareceu, não pode. Um jogador que ganha este ano o Sixth Man of the Year não pode ter aquele tipo de prestação. Pá, não teve muito tempo fora, mas é pá, já tinha jogado uma série o ano passado, já estava em ritmo. No passado, já estava em ritmo. O Doc Rivers também teve mal porque não soube ler os matchups quando está a jogar assim contra Bigs. Ele entendeu isso meio quando tinha já contra o Boban Marjanovic na série contra os Dallas e depois o Zubac a jogar mais minutos. Aqui parece que desaprendeu tudo o que fez. Não pode jogar com. O Montrezl não tem lugar para jogar neste tipo de jogos. O Williams esteve muito mal a sair do banco. Ele é conhecido por ser um bucket getter do banco, não é? Sixth Man of the Year não foi por acaso. Durante a época regular esteve muito bem nesse aspecto. E chega aos playoffs e é isto. Pá, é uma completa desilusão. Já nem para falar do famoso Playoff P, não é? Ou Pandemic P, como quiserem chamar. E pá, foi uma completa desilusão. O Doc Rivers também esteve muito mal nas rotações. O Montrezl, não estou a dizer que ele não devia jogar, mas jogou demasiado tempo para aquilo que se pedia. Até porque ele tem uma defesa péssima, ele é péssimo a defender. E é complicado quando está a tentar, quando o melhor jogador da equipa adversária é o seu jogador mais alto, que joga na mesma posição que tu não sabes defender, é um bocado complicado. Não é? Paul George, pá, já tem lá. Ele começou muito mal os playoffs e depois no resto da série contra os Dallas, pronto. Teve muito. Epá, eu não sei, é que ele teve bons jogos nesta série, mas é aquele jogo 7 nunca vai sair da memória. Porque tanto ele e o Kawhi tiveram mal, não é? Pronto. Não estamos a dizer que os jogadores não podem estar mal, mas quando se tem tantas expectativas sobre ti, especialmente quando a época passada ele acaba como top 3 na votação para MVP, que não é uma coisa má, mas epá, eu acho que o. Paul George não tem uma série boa de playoffs desde os tempos de Indiana. E pá, acho que olhando para trás para a troca, não é? Pá, acho que as pessoas viram, ok, deram um bocadinho too much, mas é para ganhar já. Estamos a falar de um jogador que tinha sido, pronto, como já disse, do top 3 da MVP. Pronto, normalmente esses jogadores valorizam bastante, mas o que ele desvalorizou de lá até agora, epá, não estou a dizer para os Clippers têm ainda mais uma, ainda estão na playoff window, ninguém está a dizer nada, tem que se recompor, fazer os ajustes à equipa. Esta off-season vai ser muito importante, contratos, tudo, quem é que fica, quem é que vai, trades, pá, tudo, porque tanto o Paul George como o Kawhi têm uma player option e pá, se não ganharem, o problema é que para o ano vai haver muito mais pressão sobre esta equipa para ganharem, não é? Porque se eles decidem que vão abandonar o barco, a playoff window acaba e nunca mais se sabe quando é que abre, porque vamos ficar sem tudo o nosso futuro, não é? E muitos parabéns aos Nuggets, tiveram pá, mais um comeback 3-1 histórico, primeira equipa a fazer dois comebacks 3-1 seguidos no mesmo playoff. Epá, até para o ano, não é? Isto também ser dos Clippers, ser do Sporting, acaba ser um bocadinho a mesma coisa. Até para o ano. Para o ano é que é. E acho que já lancei a minha frustração toda cá para fora. Não sei o que tens a dizer.
Eu acho que eu partilho um bocado da opinião de alguns dos comentadores e analistas da NBA. O Pé é um bocadinho tipo um pie chart com três divisões. 33% Kawhi Leonard, 33% Doc Rivers e depois outros 33%. Paul George, Montrezl, Lilo Williams. Temos aqui três jogadores só nesta desta percentagem de 33 que são candidatos, que um top 3 candidato a MVP o ano passado, os outros dois, Montrezl, Six Man of the Year este ano, Williams, 3 times Six Man of the Year. Portanto, acho que não podem vacilar assim. O Williams tinha de estar ao nível de jogadores como o Michael Porter Jr., que o meteu completamente num bolso, ao nível do Torrey Craig, que teve horrível a maior parte destes playoffs e que mesmo assim no jogo 6 e 7 conseguiu meter triplos na cara dele. Mas a história desta série para mim baseia-se muito numa frase que é: ganham a equipa que quis mais ganhar. E que nós estamos a esquecer que o Michael Porter Jr. só jogou agora na bubble e pouco mais, não foi um jogador regular o ano todo sequer, teve minutos importantíssimos e teve lançamentos importantíssimos. Estamos a falar de jogadores como Monte Morris, que também passaram a maior parte da época lesionados. O Gary Harris não jogou quase a época inteira, foi um dos letdowns da época, no entanto teve duas steals que selaram a série, tanto contra os Jazz como contra os Clippers no jogo 6. Perdão. Depois, Jeremy Grant teve apagado alguns dos jogos, principalmente nas derrotas, mas na vitória já teve muitos bright sides. E para mim, há uma coisa que o Doc Rivers não soube de todo parar, que é uma coisa que as equipas do high school e do college conseguem mais facilmente parar, qualquer treinador do college e do high school consegue, que é um pick and roll. Como é que um treinador já campeão em 2008 está numa equipa há 9 anos, se não me engano, que ainda não conseguiu chegar às Conference Finals, tendo os rosters que teve, não consegue parar o pick and roll, principalmente com...
Estás-me a lembrar de uma coisa Zubats, para cá.
Quando tens um jogador como o Zubats, que é perfeito para defender o Jokic no pick and roll, que consegue... que até tem alguma espécie de rapidez nas rotações e nos switches. Jamal Murray ainda se compreende. Agora, o Jokic, meu... Supostamente o Pat Bev não é o melhor guarda a defender da NBA, segundo ele. Claro que é o Marcus Smart e ele é completamente maluco, mas não é suposto ele fazer mais do que 3 pontos por jogo.
É completamente suposto, não é? Quando falamos de grandes, até o Chris Dunn, que pronto, é conhecido principalmente por defender, não é? Faz mais de 3 pontos por jogo. Mas estavas a falar de Doc Rivers e falaste bem. Além dos 9 anos que ele está nos Clippers, ter desaproveitado completamente o prime do Chris Paul, não é?
E do Blake Griffin antes das lesões.
E de ter feito...
E André Jordan prime.
Epá, e André Jordan prime não é muita coisa, mas pronto. E ter sido um treinador que treinou bem pick and roll, porque ele tinha ali duas duplas, tanto o Chris Paul com Blake Griffin.
Sim, literalmente os Clippers eram conhecidos por isso. Tipo, os Lob City Clips, tipo.
E foi por isso que também me comecei a gostar muito mais de ver basquete, foi por causa deles, não é? A aparecer um bocadinho por aí. E pá, e curioso, a série com os Dallas foi a primeira série que o Doc Rivers não foi a 7 jogos nos Clippers.
E foi porque se lesionou o melhor jogador e o segundo melhor jogador. Funny!
Não sabes se seria assim, mas pronto.
Mas eu já hipotetizei e já disse que sim.
Pronto, mas tu aqui não falas nada.
Pronto, continua.
Pronto, é. Epá, não se percebe. Doc Rivers esteve muito mal. Não digo que o despeçam, mas que lhe deem tipo tratamento psiquiátrico, uma coisa assim.
Assim, isto avalou completamente as chances do Ty Lue ir para o head coach, que toda a gente diz que ele merece. Que é certo que também é um champion que está como assistant coach. Sam Cassell, que já quer um gig como assistant coach já há algum tempo.
E já se fala de...
Isto completamente... Isto, pronto, faz com que atrase completamente esse processo dele ir para head coach. A não ser que tu sejas completamente senil e não tenhas visto esta série. Ou que aches que isto não teve qualquer influência no coaching staff. E depois, o que é preciso nestes Clippers que foi o que faltou muito? Terceiro e no fourth quarter dos jogos 5, 6 e 7, que foi uma coisa que eu tive a prestar bastante atenção, faltou um point guard, faltou um playmaker. O Kawhi é incrível, ele consegue criar o seu próprio shot a maior parte das vezes. Mas quando o seu shot não entra, ele precisa de ter aquela ajuda, não é ter o Chris Paul num canto, teres o Reggie Jackson no outro, ou teres o Chris Paul num canto, teres o Paul George num canto. E teres o Williams no outro, ou o Pat Bev no outro. Não há nada disso.
Mas eu não me importava que fosse por aí, não é? Porque o que se exige do Paul George é que, ok, é por isso que normalmente há duas, três estrelas, não é? Quando falamos de um second best player numa championship team, por exemplo, tem que dar step up quando o outro jogador está ou ser nulificado ou não está numa boa noite. O Kawhi só teve uma má noite, não é? Infelizmente foi uma má noite de equipa toda e no jogo mais importante da época. Pronto. Mas, epá, não há desculpa. Se o Jokic não estiver bem, o Jamal Murray está lá. Se o Jamal Murray não estiver bem, está lá o Jokic. Se o LeBron não estiver bem, está lá o Anthony Davis. Se o Anthony Davis não estiver lá bem, está lá o LeBron James. Como qualquer equipa. No Celtics acaba por ser um bocadinho o mesmo. Se o Jason Tatum não está bem, está lá o Jaylen Brown. Epá, se temos este tipo de jogadores, eles têm um certo tipo de cargo à volta deles, não é? Eles não estão só lá por nome. E não é para andar à bricalhada que foi que o Paul George acabou por fazer. Que aquele shot mesmo no lado da tabela. Epá, falta um playmaker, falta um poste competente. Não sei porque é que foram, porque é que se foi buscar o Noah, porque se ele não teve minutos. Não teve 3 segundos, ou o que é que foi? No jogo qualquer que nós perdemos nos playoffs, é pá, não se percebe. O Reggie Jackson acrescentou nada, lixo. Preferia dar esses minutos ao Terrence Mann, gosto muito dele. Acho que o melhor playmaker de certeza que o Reggie Jackson, mas pronto, estou em modo vou lá a Los Angeles e até aquilo tudo, mudo os Clippers para Seattle e pronto. Podes falar. Ninguém te leva a mal.
Não, estou à espera. Isto é dedicado a ti.
Estou mesmo chateado. Estou mesmo... É mesmo frustrado. Isto é uma situação que deixa... Tu viste? Eu vi o jogo e disse, epá, nem que eu vou dormir. Eu vou dormir.
Por acaso foi uma noite engraçada, não vou mentir. Mas, no entanto, acho que já falámos tudo. Passemos então à conferência este. E pronto, vamos falar da série que também não teve muito o que falar. Foi a série do Zit contra os Milwaukee Bucks. Estávamos à espera disto? Não. Disseste que o Zit ganhava? Sim.
Eu por acaso disse que o Zit ganhava. Disse em 7. Nunca esperei que este jogo fosse que esta série fosse despachada em 5.
Nem tu nem ninguém.
É incrível.
Não acontecem.
Eu, se visse estes Bucks a jogarem contra os Celtics, pá, não diria os Celtics ganhassem. Davam luta, mas não ganhavam. Eu sempre disse que havia equipa que era capaz de criar problemas nestes playoffs aos Bucks. Era um Heat. Ah, não só pela experiência, sendo a equipa mais experiente, se calhar. Acho que não estou a dizer disparate nenhum. E tem os corpos, não é? Os matchups perfeitos para estar ali. E foi que se viu. E voltou a criar Giannis dependência dos Bucks. Ofensivamente, especialmente. Epá. Já fez um despedimento, não foi? Não, não foi.
Quer ser, mais
não
ou menos.
O Budenholzer foi.
Não.
Não,
não,
não, não,
não,
mas.
Não foi ainda.
Não foi ainda, pois, não foi ainda. Pronto, mas o nosso
Mas.
Two-Time MVP.
Sim. Acho que é preciso. Não sei. Nós falámos que o Bucks era muito capaz e tudo mais.
Epá,
E era, de facto.
sim, ele lesiona-se, mas epá, acho que a lesão não teve assim tanto impacto na série. Pelo que
Não,
se viu.
não. Não.
Pelo que se viu.
Acho que não ia mudar muito.
Quem viu sabe. Quem viu sabe. É mesmo por aí.
Apesar
quem
da
viu,
equipa
sabe.
Ter sido muito bem construída, acho que os Heat conseguiram explorar as fraquezas. Foi a falta de playmaking quando o Giannis não consegue ter a bola. Aquelas double teams para depois o Chris Middleton, o Eric Bledsoe e o banco inteiro basicamente lançarem tijolos estavam a ser incríveis. Os shots estavam a ser todos forçados quando o Giannis não estava em campo. Era o Chris Middleton a procurar lançar de qualquer lado e de qualquer forma efetivo. E honestamente, epá, acho que a equipa não foi muito suficiente. Apesar de eu achar que o roster é muito superior ao do Zit, de uma ponta à outra, não houve assim grandes bright spots a não ser o DiVincenzo e alguns flashes do Middleton. O Brook Lopez nunca foi um jogador que fosse para carregar uma série. Perdão. E nem nunca vai ser. At this point. Perdão. Peço desculpa, estava aqui a ver o resultado do jogo. At this point.
Comer bolachinhas com manteiga.
Não, não, agora não estava a ver nada. Estava a ver o mesmo resultado do jogo. Porque eu já nem me lembrava. Eu estava agora a relembrar-me dos scores. Isto também já foi há uma semana. É que o jogo em que o Giannis não jogou foi o jogo que os Milwaukee ganharam ou não? Foi o jogo em que eles foram ao overtime e ganharam ou não? Foi no jogo 4. Penso que sim. Ok, no entanto.
Sim, foi no jogo 4. Foi no jogo 4. Não era um clean sweep.
Foi no jogo 4.
Foi no jogo 4, sim senhor.
Pronto,
um overtime.
O Giannis aciona-se e eles vão overtime e acabam por ganhar.
36 pontos, exato.
Ok.
Isso está complicado.
Ah não, eu pensava que tu ias dizer qualquer coisa, só isso. Estamos aqui com uma missing communication.
Epá, é um bocadinho. Estamos assim um bocadinho rusty, mas. Epá, não sei. No fundo, esperava o upset, mas não esperava. Isto, epá, ninguém está a duvidar da grandeza do Giannis, o seu MVP é completamente merecido.
Ah, é, quem diz que o MVP do Giannis não é merecido, é
epá, continuo a dizer que o Eric Bledsoe, por exemplo, foi completamente inútil.
Sim, a parte defensivamente, tipo, ele não trouxe nada defensivamente à série, e era isso que era necessário.
E ofensivamente estava a ser um completo pet-bev. Epá, quero-se mais daquela equipa. Espero que consigam dar um splash enorme nesta off-season, trade season, free agent season. Free agent não temos
é
assim grande
mais
coisa,
um
mas.
Playmaker. Lá está, imagina.
Mas
o cara
um
Bledsoe
scorer
pelo
também.
Rubio. Ah, mas o Rubio está muito bem nos Suns.
E estava melhor nos Clippers, mas. Epá, eu. Acho que é uma trade que eu gostava muito de ver, até porque. Acho que ambas equipas até ficavam a ganhar. Que seria o Chris Middleton pelo Bradley Beal. Bradley Beal ia para uma situação muito melhor. Além de eu gostar muito de ver a jogar com o John Wall e o John Wall a voltar e isso tudo. Epá, mas isso seria espantoso. Imagina teres a equipa, em vez de se preocupar só contigo, preocupar-se contigo com o Bradley Beal, não é? O Giannis a atacar por dentro, o Bradley Beal, tipo, o Chris Middleton é um excelente 3-point shooter, mas. Nós já vimos o Bradley Beal a levar aquela equipa de mortos e de enterrados dos Wizards
praticamente
para performance e para performance que eles nunca deviam ter tido. Aquele jogo de 105, aquela equipa marca 150 pontos dos Wizards contra os Rockets no início da temporada foi insane. O homem está a dar average a mais de 30 pontos. Claro que essa produção ia baixar. Epá, mas ia ser um dos melhores scorers.
Acaba com 30 pontos por jogo.
Desta NBA. Epá, eu não sei se estou a dizer algum disparate, mas top 3 scorer da NBA.
Em termos de points per game, sim, foi.
Epá, estamos a falar de quê? Arden, Lillard e...
Ah, não, eu acho que... Não sei, eu acho que ele terminou à frente do Lillard, não é mesmo?
Não, assim de cabeça, pá. Se eu tivesse a ter top 3, sem olhar para números, era Arden, Lillard e... E Booker e Bradley Beal, pronto, 4, até disse 4. E, epá, o que é que queria juntar isso ao MVP, por exemplo? Epá, acho que já isso tornaria os Bucks mais legit, não é? E se conseguirem juntar mais um scorer a vir do banco, epá, o Kyle Korver já está ali só a passar o reumatismo. E por aí, epá, ajudava um bocado. Defesa, já sei, epá, a melhor defesa da NBA... Tem o Brook Lopez, um defesa excelente. Tem o Giannis, que é o Defensive Player of the Year. Tem o Dante, que é um defesa do caraças. Tem o Pat Connaughton, que é um defesa muito capaz e um jovem jogador, que eu gosto muito. Pá, mas... Não é? Acaba por ter um bocadinho... E depois? Sabem defender, ok. Mas e marcar pontos? Não é? Quando o Giannis...
muito Giannis dependent ainda. E é uma equipa que não pode Exatamente. Ser... Nós vemos hoje em dia no NBA, que é uma trend, que é o Big 3. Neste momento, um Big 3 de uma equipa não pode ser o Giannis, o Chris Middleton e o Brook Lopez, infelizmente.
O Chris Middleton, o problema é que o Chris Middleton também não era o segundo melhor jogador numa equipa.
É isso. O Chris Middleton não pode ser o Robin para o Batman do Giannis, não pode.
Não, tem que ser a Batgirl.
É assim, os Miami estão a fazer uma campanha excelente, mas é assim, quando chegarem contra uma equipa que tenha LeBron James, Anthony Davis e Alex Caruso, não é? Que esse é que é o Big 3 verdadeiro. Acho que pronto, vai só mostrar que a superioridade da equipa é absurdo.
Mas continua.
Ah, pronto, a tua net já está.
Acho que das equipas duas há mais problemas. Calma, não, o que é que eu fiz? Uma pausa, acho eu. Não sei o que é que isso gravou, mas o que é que isso gravou foi o que eu fiz. Mas acho que mesmo assim, dando o mérito aos It, que têm sido fantásticos, e ninguém lhes pode tirar a estratégia que eles tiraram do playbook dos Raptors do ano passado, há um texto que foi muito bem tirada, que era o que eles deviam fazer e fizeram. Têm um Jimmy Butler que está a fazer uma playoff season fantástica. Está a calar muitos haters.
Tem o Dragic.
Claro, mas isso é o melhor jogador da liga. Vamos lá falar do verdadeiro MVP depois.
E o Just Lost the Dragon.
Mas continuando a falar do Butler, que está a calar muitas vozes que vêm atrás dele. E muitos haters desde os tempos de Minnesota.
Nós falámos esta semana que foi... ele vai para os Bulls. Eles vão aos playoffs já não iam desde a altura de Derrick Rose.
Ainda vão com o Derrick Rose, 2015.
Sim, mas já não iam desde Derrick Rose. Pronto, whatever. Se calhar foi só uma pausa de um ano, mas não importa. Ainda não foram desde que o Jimmy Butler saiu. Isso é que é a chave. Pois,
isso é a chave.
Mas ele vai para os Timberwolves. Eles vão aos playoffs. Já não iam há não sei quanto tempo. Vão aos playoffs a seguir com o Jimmy Butler lá. Já não tocam nos playoffs nos anos a seguir. A culpa era o Jimmy Butler, caso a porrada, não sei o quê, crises no balneário. Enfim. Pois, ele sai dos Sixers. Os Sixers perdem na primeira ronda contra a equipa que tinham vencido.
Aliás, outra coisa. Os Sixers tiveram a sua melhor prestação de playoffs o ano passado, mesmo perdendo aquele jogo certo.
Nos últimos 20 anos, atenção, os Sixers vão às finais de conferência em 2001. É o melhor resultado.
Ah, não, Iverson.
E desde então eles não tinham jogado sequer à segunda ronda. Portanto...
E vamos lembrar uma coisa. O ultimato de Butler, ou ficava o Butler ou ficava o Brett Brown.
Pois foi, porque ele disse ou ele ou eu. Já nem me acordava desse meme.
E agora, olhando para trás, pá, vamos...
O Brett Brown foi despedido e o Jimmy Butler está nas finais de conferência da NBA com uma equipa só de putos.
Que vamos por aí. Mas é uma boa mistura. É putos e veteranos. Tens ele, tens o Jay Crowder, tens o Iguodala, tens o Gudragis, tens o Myers Leonard, pronto, vale o que vale.
Mas
o
Leonard ainda não chegou.
Está bem, mas tens o Kelly Olynyk, né? O melhor jogador de sempre na história dos Celtics. E depois tens a juventude. Tens o Duncan Robinson, tens o Tyler Hero, tem estado fantástico.
Kendrick Nunn, Tyler Hero, Duncan Robinson.
Mas sabes que é das coisas que eu tenho falado.
Não, o Tyler Hero e o Duncan Robinson nos playoffs estão incríveis, tipo, é mesmo uma coisa mesmo absurda. E há uma coisa que o Zito tem que faltou muito Mas Bucks, que foi isso mesmo, qualquer score reduzido. Um bocado do síndrome dos Celtics também, que também conseguimos fazer isso, que é o Kemba estava a lançar 11% e 30% de campo e os Celtics ganharam a série na mesma. Os Celtics ganharam jogos que o Kemba lançava.
Muito mais scorers que...
Mas temos muitos Bucks. Scorers, muitos playmakers.
Vocês têm um dos melhores rosters.
Os Heat também. Os Heat conseguem...
Epá, sim. E é o que falta aos Bucks, não é?
É assim.
Não há mal nenhum em construir uma equipa à volta de um jogador, mas a equipa tem que ser tão capaz de dar para os jogadores.
Quando é que foi a última vez que tu viste uma equipa ser campeã à volta de um só jogador? Exato, eu acho que o teu silêncio diz tudo.
Eu ia dizer o ano passado, mas a equipa não foi construída à volta do Kawhi e aquilo foi mais um time agora que outra coisa.
Fred Van Vliet a surgir como um 3-point killer. Temos o Kyle Lowry a fazer das melhores épocas, se não a melhor época de playoffs da carreira.
Não, é mesmo a melhor época de playoffs da carreira dele, porque ele sempre foi conhecido por chegar a... E não é só isso, e chegar aos playoffs e não dar a produção que dava na regular season. Pronto, e Kyle Lowry, melhor raptor de sempre, solidificado. Tal. Tá aí. Da Mother Rosa não cheira.
Pronto. E temos também o... O OG Anunobi também mesmo... já lá estava, não é? Incrível.
Tu não tens. E acho que não há, mesmo assim, por exemplo, não há equipas construídas à volta de um jogador que consigam ser campeões.
Não, tu não consegues. Um exemplo recente. Antigamente, se calhar, mas eu não vi NBA, mas agora...
Não, mesmo assim.
Desde os 80, tu tinhas Karim Abdul-Jabbar, tinhas o Jerry.
Alan Iverson não tinha uma equipa construída à volta dele, pá, pelo bem e pelo mal, não sendo a equipa mais... Pá, mas tinha chegado às finais de conferência, mas perdeu.
E pior, lembras-te dos Kings de 2001 que foram roubados na série com os Lakers? Também era uma equipa que era cheia de scorers, tipo, não era só o Chris Webber e companhia, não. Tínhamos scorers em todo lado. E é por isso que também teve sucesso. Tanto que eles já não tiveram sucesso após isso, porque eram equipas construídas ou à volta do DeMarcus Cousins ou com os jogadores da depressão. Mas pronto, já estamos a divagar um pouco.
Sim.
O que é certo é que equipas com um só jogador não resultam.
Somente neste NBA. No NBA mais talentosa. NBA mais talentosa de sempre.
Eu também concordo com essa sentença. Eu acho que temos a melhor fornada de jogadores a jogar em simultâneo num ano. Para o ano, eu acho que vai ser o ano mais talentoso de sempre. Sempre. Porque vão voltar todos os jogadores que estiveram lesionados, à exceção do Jonathan Isaac. Mas pronto, eu acho que esta série foi... O Spoelstra brincou completamente com o Budenholzer. O roster do Zit não era de todos mais capaz que o dos Bucks, mas conseguiu aniquilar completamente estes Bucks. Jimmy Butler a provar que é um dos top 3 two-way players da liga. Tyler Hero, se calhar o melhor achado desta fornada de rookies. E o Duncan Robinson...
Quem é que disse primeiro? Peraí.
Nós todos lhe demos praise durante a época.
Tá bem, mas quem é que... Com nós, tipo... O nosso velhinho podcast teve um episódio.
Yeah, é verdade.
Pois, quem é que estava ali a falar do Tyler Hero? Era eu.
Não, mas sempre falámos um pouco dele. Mas a verdade é que... Eu não percebo como é que o Duncan Robinson... Que, ok, ele jogava D3 basketball e tudo mais... Mas como é que não foram buscar aos CEO Folds, a equipa de G-League do Heat? Eu não sei, honestamente, I have no idea como é que passa um jogador daqueles.
Epá, o scout é tão enganador, às vezes.
Sim, é verdade. Eles primam demasiado ainda por atleticismo e por força e por shot blocking e por agilidade.
Mas tu tens scoutings. Completamente, tens grandes hits, por exemplo, o Giannis, pique que foi, não é?
Tendo em conta o Jokic, pique que foi, pique 41.
Por exemplo, os jogadores europeus também são um bocadinho bocados. Pá, tens o Porzingis, que foi completamente uivado. Eu sei que não é assim que se diz, mas eu quero mesmo, eles pareciam lobos a mandar vir com o homem. E acabou por ser, se calhar, o melhor jogador a jogar nos Knicks depois do Carmelo Anthony.
Who the fuck is Tingus Pingus?
Tingus Pingus. Não é? O jogador europeu, por acaso, é muito comum, mas... mas o scouting é uma coisa tão curiosa. E estes jogadores são scouted... de aprender a andar. E mesmo assim há estas maravilhas que acontecem. Acho que é das coisas que dá mais gosto de ver, são quando estas coisas aparecem.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu estou um bocado em risco porque o Duncan Robinson está a jogar um moi contra os Celtics e é deles mesmo que vamos falar para terminar o episódio, que já está a ser muito longo, porque estamos a divagar e a falar muito de basquetebol, porque já estamos há muito tempo sem gravar. Bem, para terminar, e vou tentar ser o mais sucinto possível nesta série que foi das melhores séries que já vimos em playoffs, eu digo mesmo na história da NBA, e a prova viva disso é que há 350 mil vídeos no YouTube neste momento a fazer appreciation tanto do Brad Stevens como do Nick Nurse. Nick Nurse a merecer, mais do que merecer, o seu contract extension, porque com uma equipa que nem sequer estava projected para ir aos playoffs por certos analistas, eu disse que eles eram sexta seed, acabaram por ser a segunda, foram à segunda ronda dos playoffs, ainda fica 0-4-3 contra os Celtics, depois de estarem a perder por 2-0 numa série que parecia completamente controlada, ganham o terceiro jogo num buzzer beater do OG Anunoby, incrível, incrível, tremi pela minha vida, não vou mentir. No jogo 6, em que eles ganharam por 3 pontos também, completamente saídos da cartola. No sétimo jogo, foi um jogo daqueles mesmo até à morte completamente. As adaptações de ambos os treinadores, de necessidades, por exemplo, nós vimos muito os Raptors a aproveitarem-se do facto do Gordon Hayward não estar e fazerem double teams ao Tatum. O Kemba estava muito abaixo da produção, então o que é que acontecia? Marcus Smart tinha que forçar shots. Jaylen Brown, muitos dos jogos não teve um papel ofensivo que ele desejava também, e é por isso que também se calhar houve algumas discussões naquela equipa. Ele estava muito apagado de triplo e tinha que forçar muito aqueles drives para o cesto. Mas lá está, a equipa dos Raptors é uma equipa fortíssima a parar isso. O corpo do Pascal Siakam, apesar de ele ter sido uma nódoa completamente ofensiva durante a série, é incrível defender isso. O Kyle Lowry é o melhor jogador da NBA a ganhar charges. Os jogadores dos Celtics não podiam desligar o cérebro durante um pouco e apenas querer correr contra o cesto, porque não podiam fazer isso, porque tinham lá jogadores incríveis a defendê-los. Os Raptors não aproveitaram o banco que tinham durante a época. Nomes como o Chris Boucher, o Terrence Davis, o Rondae Ellis-Jefferson, que nós já demos praise algumas vezes, o próprio Patrick McCaw também, usaram uma rotação mais pequena. Isto significa que houve muitos minutos que foram dados ao Fred VanVleet, e merecidos, atenção. Mas Fred VanVleet foi também dos mismatches maiores que os Celtics tiveram. Muitos dos triplos que o Jason Tatum conseguia, que inclusive o Daniel Tice, que era forçado a lançar às vezes, o Marcus Smart conseguia, eram por cima de jogadores como o Fred VanVleet, como o Norman Powell, que também teve muito, muito, muito playing time. Ele foi o sétimo jogador e que jogava cerca de 30 minutos. Coisas que não podiam fazer quando a lineup tinha jogadores como Serge Ibaka, Marc Gasol, Pascal Siakam ou Gianni Nobi, defensores incríveis, atenção. E eu não sei analisar jogo a jogo ainda a razão pela qual os Celtics conseguiram esta vitória. Acho que houve muitos problemas ainda, muitos deles Kemba Walker e o banco dos Celtics. Quando esta escolha no Robert Williams, no facto da parte do Brad Stevens, foi muito inteligente em alguns dos jogos. No entanto, o facto de nós no banco não termos nenhum scorer, proficient scorer, à exceção do Brad Wanamaker, quando quer ligar o turbo da Alemanha, pode afetar assim as chances dos Celtics, eu tenho completamente noção. O facto do Daniel Tice ter jogos em que ofensivamente é o Zubats da depressão também e lança 25% de campo quando ele simplesmente tem que fazer layups ou fazer uns floaterzinhos da linha de lançamento livre. Nós não podemos ser tão Jason Tatum dependent. Foi isso que falhou nos jogos em que perdemos. Nos jogos em que ganhámos foi porque nós conseguimos ter mais scorers, mais playmakers, e uma melhor defesa acima de tudo. Temos sido a equipa melhor defesa estes playoffs. E lá está. O facto do Marcus Smart estar no All-Defensive Team. Não se percebe o porquê do Tatum não estar. Mas o que é certo é que também já é dos melhores two-way players da liga. Se calhar põe duas, três pessoas à frente dele. Mas é isso. Acho que o banco dos Celtics precisa de pontuar mais. Porque, ok, agora com o Gordon Hayward tudo bem. Já temos um inicial que já pontua mais. Mas vindo ou não o Marcus Smart do banco, ou vindo ou não o Gordon Hayward do banco, temos de conseguir mais. Temos de passar mais, acima de tudo. Temos de ter uma equipa que assiste mais. Da nova assistências por jogo. Parece-me pouco contra uma equipa do calibre dos Lakers ou do calibre dos Nuggets. No entanto, Os Celtics foram fortíssimos a parar o pick and roll dos Raptors. E os Raptors conseguiram muitos Hail Marys, digamos assim. Aqueles shots que eles lançavam de meio campo, coisas à Kyle Lowry, coisas à Norman Powell, que resultaram muitas vezes nesta série e que honestamente são indefensáveis. E não se pede a nenhuma equipa que defenda campo inteiro, muito menos num jogo 7, que já estão completamente rotos, todos reventados e com os jogos daqui a 2 dias. Portanto, é assim, destacar o Jaylen Brown, que defensivamente foi um monstro, que as pessoas ainda lhe dão underrate completamente. Ofensivamente teve jogos brilhantes e outros nem tanto, mas defensivamente foi um monstro. Acho que finalmente estão a começar a acordar para o Jaylen Brown, para o Dragic, para jogadores deste estilo, que sem dúvida são dos mais underrated da NBA. Daniel Tice, como já o dissemos, é sem dúvida para mim o center mais underrated da NBA. Ele pode não mostrar no box score, lá está, que era uma coisa que o Marcus Smart não mostrava há uns anos. Agora ele já é muito melhor ofensivamente e também se tornou melhor playmaker, mas antes ele já tinha esta força, este grit and grind, como se costuma dizer, que fazia dele não ser um box score warrior, mas sim o líder desta equipa dos Celtics. E a prova viva disso é que agora já na série das finals, os Celtics estavam down 2-0 e o Marcus Smart vai ali e grita, parte do balneário, quer bater em toda a gente, e os Celtics voltam com outra atitude. Acho que também faltou isso na equipa dos Clippers, sem dúvida, líder destes. E sem dúvida que é preciso não só bons jogadores, mas acima de tudo um líder e querer ganhar mais do que a outra equipa. Neste último jogo, no jogo 7, foi isso que os Celtics fizeram e por isso é que ganhámos. Mesmo estando a ganhar por imenso no último minuto, estivemos a ganhar nos últimos 2 minutos, aliás, estivemos a ganhar por 10, depois só estávamos a ganhar por 2 de repente, mas acabámos por ganhar por 5 com... Eu já não me recordo quem é que meteu o último triplo, acho que foi o... Não, foi free throw do Kemba, free throw do Kemba no final do jogo 7, free throw do Tatum, free throw do Tatum, e foi um ressalto ofensivo do Jaylen Brown, exatamente, quando os Raptors estavam apenas a ganhar, a perder por 2 pontos, assim é que é. No entanto, o que falta agora para conseguirmos ter uma série fortíssima contra os Miami Heat é um closer. Os Celtics estão a precisar de um closer, o Jason Tatum falha muitos lançamentos ainda nos últimos 2 minutos de cada jogo, o Kemba Walker nem se fala porque esteve muito apagado a maior parte destes playoffs, teve 2 bons jogos contra os Sixers, contra os Raptors teve 1 ou 2 também em 7 jogos, não pode ser, e não podemos, o que aconteceu foi no jogo 6 contra os Raptors, demos a bola ao Kemba Walker para o último shot, quando ele estava a lançar 20 ou 10% de campo. Os Celtics precisam de um closer, precisam de um Jimmy Butler, que nos últimos 2 minutos não falha um único field goal. É uma coisa estranha, sim, que é estranho de se estar a pedir, mas o que é certo é que é necessário e é preciso para uma equipa que quer ser campeã ter um jogador desse calibre. Não podemos esquecer que a equipa dos Celtics é sem dúvida a equipa com o roster mais jovem que ali está. Tanto os Heat como os Celtics são uma equipa bastante jovem. Os Heat tem o Jimmy Butler, que tem 29 ou 30, mas à exceção disso tem um roster bastante jovem. O Iguodala é um filler, mas as peças principais são jovens. Jaylen Brown tem 23 anos, Jason Tatum tem 22 anos, o Grant Williams tem 21, o Robert Williams tem 20, posso continuar, Marcus Smart tem 25 ou 26 feitos agora, o Sam Ojeleye também é novíssimo. Temos o Romeo Langford, que também começava a ter minutos e infelizmente lesionou-se. É assim, a equipa dos Celtics tem um futuro brilhante, eu acho. Não sei se este já é o ano. Obviamente que temos os Lakers pela frente e ainda temos que passar
complicado.
Os
Heat. Mas mesmo se não for o ano, acho que uma equipa tão jovem fazer tanto é de louvar. Jogadores como Robert Williams têm sido um docinho.
Não podemos estar tristes.
O jogador que eu tenho até mais gostado de ver, para além de Jaylen Brown, tem sido... Epá, ele calou-me um bocado porque teve aquela ascensão e estava a ser segurado que ele merece o dinheiro. Já na época regular calou-me, teve bastante bem, não é?
Sim, lembro-me bem, All-Star. Que ele era overpaid.
Exato, e eu fui um bocado por isso, por causa daquela temporada que ele teve ano passado um bocadinho mais apagada, mas pronto. Benefício de dúvida calou-me na regular season, especialmente nestes playoffs. Mas o jogador que eu tenho, e tem estado a dar-se como um verdadeiro líder na ausência, por exemplo, do Marcus Smart quando ele não está em campo. Somente neste último jogo contra o Zito na vitória, pronto, já estou um bocadinho a dar-me, mas ele teve um jogo espetacular nas duas partes do campo.
Ah, o Jaylen Brown, sim.
Mas um dos jogadores que eu também tenho que ter mais a gostar de ver É o Robert Williams, o Time Lord, né?
E o Grant. O Grant também defensivamente tem estado muito bem. Ele, quando desenvolver jogo ofensivo, vai ser incrível. Ele tem feito parte das closing lineups dos Celtics a nível defensivo. Atenção, e é um jogador que é rookie.
O futuro é excelente. Para além de jogadores como o Romeo Langford, o Carson Edwards, que também fazem parte do futuro desta equipa. Epá, mesmo que não seja este o ano, não é? Porque os jogadores ainda são novos, falta o Cal, não é? O jogador com mais experiência é quem? O Enes Kanter, Kemba Walker, mesmo assim, que é que
Kemba
nunca playoffs.
Passou da primeira roda, o Enes Kanter já passou sim, o Gordon Hayward também passou,
mas a fórmula está aí, acho que é uma equipa com muito futuro, e eu acho que ninguém fica triste, no fundo, não é? Porque uma equipa que já não era considerada favorita, não é?
Nunca foi.
Só vi um favorito no Oeste, e esse favorito foi eliminado. Não é? Agora o que se diz é que qualquer equipa que sai do Oeste é carne para canhão dos Lakers, em princípio.
Eu espero bem que não, e acho que estas duas equipas têm coração, têm garra, têm
argumentos
para conseguir roubar jogos aos Lakers, principalmente conseguirem abalar, lá está, aqueles dois jogadores. Vai ser quase impossível, são dois jogadores do top 5 da NBA, mas lá está, espero que seja possível. E se tiverem um tempinho, vejam nem que sejam os highlights desta série dos Celtics contra os Heat. Foi um win ao basquete, honestamente. E desde buzzer beaters a roubos de bola que a 5 segundos do fim que definem um jogo, foi incrível. E demonstra que, lá está, nós falámos há bocado com um Big 3 ou dois jogadores incríveis, é necessário termos esses jogadores, não é tudo. E nós temos nos últimos 20 anos alguns rosters que conseguem ganhar títulos da NBA sem terem 20 estrelas, no entanto. Equipas que quiseram mais, que tiveram mais, foram mais humildes e, acima de tudo, que deram a vida pelos títulos. Mavericks 2011, por exemplo, os Detroit Pistons 2004, os Celtics em 2008, que não eram favoritos de todo, só depois em 2009 é que de facto eles são contenders e não ganham nada. Posso também dizer, se calhar, os Spurs em 2013-14.
Obrigado. Acho que aí tinha estrelas evidentes.
Tínhamos, mas é assim, tínhamos estrelas, mas o Tim Duncan já estava em decay.
Mas mesmo assim, o Tim Duncan é dos jogadores com maior produtividade, mesmo mais velho, sempre teve uma produtividade excelente.
Ele era um general em campo, foi assim. Ele conseguia também fazer um
pouco. O Tony Parker continuava a ser top 5 point guard nessa altura. Pá.
Sim.
Manu Ginobili vinha do banco com 40 anos e 30 atrozes e continuava a trazer uma energia fantástica. Tinha um Young Kawhi que fez o LeBron se inspirar, não era um Kawhi estabelecido. Epá, eu tinha uma das melhores rotações da NBA, a verdade é essa.
Mas eu acho que não eram os contenders, eu acho que seria sempre os Lakers com aquele super roster, não é?
O super roster nem na regular season deu bem.
Pá, houve algumas lesões e tudo mais, mas mesmo assim
2013, 2014 não estava lá o Dwight Howard, foi no ano que esse ele foi para os Rockets, foi no ano anterior.
Ok. Mas pronto, este foi o nosso episódio. Eu gostava de poder falar mais, mas o facto de falarmos de muitas séries num episódio já cansa a malta. Já vos cansámos aqui durante um bom tempo e agora felizmente vamos fazer.
A parte boa é que há cada vez menos séries.
Sim, e agora vamos fazer um episódio por série. Neste momento encontra-se 2-0-2-1, por isso já temos para aí uma semaninha. Aqui é uma semaninha, vamos gravar dois episódios, eu acho. E depois, quando acabar a NBA, vamos trazer os episódios esporádicos a falar de temas da atualidade.
Corona. Cristina Ferreira,
Big Brother.
Big Brother, vamos fazer um podcast do Big Brother. Quem é que sai esta semana?
Olha pá, eu não sei, eu acho que é o André Felipe.
Não sei, deve ser o Purovich. O Purovich é esta semana.
Bem, amigos, este foi o nosso episódio. Espero que tenham gostado. Sigam-nos no Twitter, @jogoexterior, já sabem. E podem nos ouvir em qualquer lado que quiserem. Nós, à exceção do YouTube, esses gajos são os maganos. Portanto, beijinho.
Roubaram-se o que fazer.
É, pois é, o canal do Rico Fazer voltou. Estamos contentes.
Mas já voltou. Grande tio Rico.
Portanto, beijinhos a todos e até ao próximo episódio. Ah.